Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo! Quintou, né? Quintou na Gabriela FM, quintou. Tropa de Elite já tá aí trazendo mais uma super edição desse programa, né? Que a cada dia que passa, cresce. E a gente só tem a agradecer, né? Agradecer a cada um de vocês que deixa a gente entrar na sua casa através das ondas sonoras do rádio, você que dá essa companhia gostosa no carro, para você que trabalha, né, ouvindo a gente, para você que vai fazer a caminhada com um celularzinho aí plugado na 102,9, nosso muito bom dia e a gente só tem a agradecer, beleza? Vamos ouvir o bom dia dele, o repórter policial mais premiado da Bahia!
Marinho Santos!
E chegando até as 8 da manhã, você fica ligado, Tropa de Elite é no seu Dion. A partir de agora você aumenta um ponto no volume do seu rádio e chega junto com Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Até 8, hein? Eu falei até 8 da manhã, tem Tropa de Elite. Então chega pra perto do rádio, quem tá dormindo, levanta a cabeça, vai tomar um café, mas aumenta o rádio pra poder ficar ouvindo, ó. Vai pra, perambulando pra lá e pra cá. Vai até o fundo do quintal, vai na sala e com rádio na sintonia 102,9.
É verdade. Vem a turma do Mingau, Marinho Santos. A turma do Mingau. Mandar um bom dia especial para a turma aí da Feirinha do Guanabara, central de abastecimento do Bairro do Malhado, a central da Urbis também ouvindo a gente, o ponto do Mingau ali em frente à estação rodoviária de Itabuna, a galera que curte o Tropa de Elite também, pessoal das estradas, né, em cada pontinho aí, Aurelino Leal, Baitaba, Itajuípe, Buerarema, a galera da 101, da 415, da 001, todo mundo acompanhando a gente.
Até a mulher do Andu.
É?
Que vem de lá de...
A mulher do Andu.
Lembra da mulher do Andu?
Do Itariri, né?
Do Itariri.
Do Itariri, do Itariri, do Itariri. Bom, estamos chegando a partir de agora. Prestação de serviço, utilidade pública, sua participação. Olha, em tempo recorde, rapaz. A gente foi, né, fazer a visita lá no Zé Mascate e ver de perto o problema. E ontem a prefeitura já entrou em ação, mostrando a força desse programa. A gente quer colaborar, a gente quer ajudar na gestão, Marinho Santos. Então a gente foi lá, acompanhou, né,
e viu de perto. Em nome dos moradores, nós queremos agradecer a quem da prefeitura que atendeu
o
apelo de muito tempo. Quando quer fazer, faz.
Faz. A prova está aí. A gente esteve lá anteontem, né? A gente foi lá e aí, ó.
Rua Rodrigues Alves. Antiga Rua C.
Inclusive, no já coloquei lá no nosso Instagram, já no Instagram do programa Tropa de Elite, né? Após denúncia neste programa aqui, a prefeitura, em tempo recorde, iniciou o serviço.
Agora fale com o Alfredão da Coelba, aquele poste ali, próximo do antigo necrotério do Hospital Geral Luiz Viana Filho, vai cair na cabeça de 19.
Pessoal da Coelba aí chegar junto e resolver aquele problema. Tem que remover, colocar um poste novo. É, e oferecer segurança. Vamos que vamos, hoje é quinta-feira, 8 de julho de 2021, estamos com o céu limpo, poucas nuvens no céu, né? Termômetros marcando 19 graus centígrados e uma previsão aí de apenas 2% de chuva, de acordo com a agência Climatempo. O sol estava aparecendo bonito aqui, viu? Foi bonito ver o sol.
Tá tudo bonito, tá Colo-Colo ganhou.
Ganhou, rapaz.
O Barcelona joga hoje. Então tá tudo, daqui a pouco
tá tudo dia, bacana, Edenildo Braga. Traz tudo aí, viu? Vamos fazer as manchetes do programa de hoje. Daqui a pouquinho também a região toda é destaque. Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, Edenildo Braga vem com bola dentro. É o futebol aqui no Tropa de Elite. E você, é claro, 3675-2000 ao vivo no ar com a gente ou no nosso WhatsApp 739-8829-1029, mandando a sua mensagem e participando com a gente. As manchetes do programa a partir de agora, hein?
Tropa de Elite vai buscar relembrar.
de Elite.
E parece brincadeira ou parece sacanagem, só pode, porque na hora que vai começar o Tropa de Elite, não é a primeira vez, acontece isso. Mas vamos levantar o astral, Scarpita. Olha, o Tropa de Elite vai buscar relembrar o crime ocorrido no último dia 25 do mês de outubro de 2010, por volta das 4 horas da madrugada na Gamboa, no Barra de Fio. Detalhes aqui.
Olha, Codelba assina contrato para dragagem do Porto de Ilhéus. Essa notícia aí esperada aí por os nossos amigos portuários e as empresas que operam no Porto do Malhado, Marinho Santos.
Prefeito Augusto Castro vai conceder auxílio financeiro a classe artística cultural.
Olha, incêndio destruiu casas, 6 casas na zona norte da cidade de Ilhéus, ali na comunidade do Cominho. Todos os detalhes do Tropa de Elite.
E Polícia Civil de Ilhéus recebeu 10 conjuntos de microcomputadores doados pela 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus.
Olha, cocaína avaliada em R$ 650 mil apareceu aqui no litoral sul da Bahia. 24 tabletes, toda a informação está no nosso site, programatropadeelite.com.br, e será destaque também no nosso programa de hoje.
Polícia prendeu estelionatários que fizeram derrame de dinheiro falsificado no comércio.
Decreto prorroga até o dia 13 restrição de locomoção noturna em várias cidades do interior da Bahia. E o governador acha arriscado esse evento teste em Salvador, Marinho Santos.
Governo do Estado garantiu a manutenção das gratificações dos servidores que trabalharam no antigo Hospital Geral Luiz Viana Filho.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente, vem com Tropa de Elite. São 6h13. Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha que a Metralhadora da Informação já começou, hein?
Você está ouvindo Tropa de Elite. A Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
6h14 na Bahia, 6h14. Meus amigos e minhas amigas, ouvintes deste programa, nosso comentário de hoje vai abordar um assunto que diz respeito a todos nós, mais uma vez voltando na tecla da segurança no trânsito, nos acidentes constantes que vêm acontecendo na pista que foi duplicada pelo governo do estado, que deu uma cara moderna à nossa cidade, à Zona Sul, que a Zona Norte continua abandonada e esquecida pelos gestores, tanto pelo governo municipal quanto pelo governo estadual. A entrada de Ilhéus pela rodovia Ilhéus Uruçuca está feia. A entrada em Ilhéus pela BA-001, com aquelas pedras no litoral norte, aquelas barracas destruídas, também está muito feio. Mas vamos focar na questão da duplicação da 001, do trecho que vai da cabeceira do aeroporto, ali do Opaba para o hotel, até o início das cabanas da Praia do Sul. Aquela obra, Ilhéus teve uma visão de um crescimento, monstruoso. A questão da mobilidade, o país inteiro fala mobilidade urbana. Com isso, o número crescente de acidentes é assustador. Ontem conversava com alguns amigos de outras cidades e aí questionava sobre pistas também, que tem um acesso grande, aí as pessoas falam, olha, Scarpita, aqui não tem isso. Eu não sei se é o costume que as pessoas ainda não estão, Marinho Santos e amigo ouvinte, acostumados e precisam ter a consciência, meus amigos motociclistas, motoristas, a gente precisa fazer a nossa parte, respeitar a sinalização. É uma coisa simples, consciência. Será que a gente vai ter que esperar pesar no bolso? Será que a gente vai ver ser construída ali lombadas que poderá complicar ainda mais a situação? Quando na verdade é uma questão simples, conscientização, educação no trânsito. Ontem a Polícia Rodoviária Estadual estava com um radar móvel, né, logo após a ponte, já no perímetro da Avenida Soares Lopes. É uma rodovia, né, que emendou a 001 e ficou de responsabilidade da Polícia Rodoviária Estadual. E aí o radar chegando, e as multas com certeza vão aparecer, porque as pessoas não estão respeitando a sinalização. Ali tem as placas, 40, 50, as ultrapassagens, as roubadinhas, as absurdas roubadinhas. Segurança no trânsito, vidas. O trânsito brasileiro é o trânsito que mais mata no mundo, gente. Está comprovado. E Ilhéus vai ajudar nessa estatística? Quantos carros já colidiram ali? Em tão pouco tempo de inaugurada, de entregue, a duplicação da 001 já danificou iluminação, canteiro central. Enfim, façam a consciência, ó, examine a sua consciência aí, faça um exame. E você que trafega todos os dias, como eu, passo todos os dias, eu venho para a rádio, volto para casa, todos os dias estou passando ali, duas, três vezes até, e fico observando. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Ou a prefeitura também, né? Não sei se já passa pela cabeça de colocar lombadas ou radares, mas nas grandes cidades, gente, não vem acontecendo o que vem acontecendo em Ilhéus. São 6h19, esse é o nosso comentário de hoje, e que a gente possa fazer a diferença, cada um de nós, né? Consciência no trânsito, conscientização, prudência e respeito à sinalização. Esse é o nosso comentário de hoje.
Uma trilha sonora, Gabriela FM,
Marinho Santo.
São 6h19. Eu gostei, viu? Alta velocidade, não tem consciência, não tem prudência, e aí vai ter que colocar o radar, né? Ou radar, ou quebra-molas, ou quebra-carros. Olha, meus amigos, a Polícia Civil prendeu o elemento autor de homicídio ocorrido no Alto da Gamboa. Este fato ocorreu no dia 25 do mês de outubro do ano de 2010, por volta das 4 horas da madrugada. E os policiais civis lotados no núcleo de homicídios de Ilhéus realizaram levantamentos no sentido de localizar e prender Flávio de Souza Silva, 36 anos, contra o Flávio de Souza Silva, o qual havia pendente de cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo juiz, o doutor Gustavo Lira, que é o titular da primeira vara do júri da comarca de Ilhéus. Este crime ocorreu Alto da Gamboa, Barra do Fio, ali sentido Conquista e Avenida Itabuna. O Cristiano Barbosa Novaes, em concurso de pessoas com Aneilton Santos Jesus, ceifou a vida de Genivaldo Ricardo dos Santos com diversos disparos de arma de fogo. E a motivação do crime decorreu do simples fato de que a vítima, o Genivaldo Ricardo dos Santos, ter se recusado a servir uma cerveja aos autores, alegando que o bar do Fio havia encerrado os serviços. O homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e pela impossibilidade de defesa da vítima, os autores Cristiano Barbosa Novaes, Flávio de Souza Silva, agindo, portando arma de fogo, os autores portavam cada um uma arma e ambos efetuaram disparos contra o Genivaldo Ricardo dos Santos, que chegou ainda a ser socorrido naquela ocasião, com vida para o Hospital Regional, o antigo Hospital Geral Luiz Viana Filho, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Após obter êxito no rastreamento, o autor do homicídio foi localizado na cidade de Pedreira, no estado de São Paulo. A Polícia Civil da Bahia manteve contato com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo, que de posse de todas as informações que foram repassadas, efetuou a prisão do foragido da Justiça. Então aí, recambiado já, provavelmente, foi recambiado para o município de Ilhéus, a 7ª Corpim, posteriormente presídio advogado Ariston Cardoso, já que este fato ocorreu no dia 15 do mês de junho do ano de 2021. Então, Scarpita, o pessoal que estava ligando, procurando saber, por conta da cerveja, no Bar do Fio, no Alto da Camboa, ceifaram a vida do Genivaldo Ricardo dos Santos. E aí a gente está passando tudo que, conforme prometido aqui neste programa. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Ferreiro. Tá na Velosa de Baixo, ligado no Tropa de Elite. O Dino Queiroz. Alô, Dino Queiroz. O Cipa tá em Juerana. Valdevan também em Juerana. E nossa amiga Anitta. Alô, Anitta, também em Juerana, Scarpita.
Ligado com a gente. Vamos à primeira participação ao vivo. Marinho Santos. O William tá na linha 1 do Tropa de Elite. Alô, William, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Robertinho Escarpita.
Bom dia, bom dia. Tá no Malhado, tá no São Miguel? Você tá por onde hoje, William?
Eu tô aqui com o China aqui. Ana aqui do Pato e Javali. Caiu no Mato
Central Cristo. De abastecimento do Malhado. Ligou pro nosso programa por quê?
Rapaz, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus pelo dia de hoje, né? E falar sobre aquele acontecido ontem, rapaz, que ele queimou aqueles barracos ali, não comiu ali na barra. E parabenizar os moradores ali pela união deles, porque se não fosse eles, eu acho que a tragédia ia ser pior, porque é menino, mulher, velho, novo, todo mundo pegando balde de água ali no rio, ali jogando, refrescando até as madeiras, né, para o fogo não vir. Mesmo assim, ainda foi 5 barracos que queimaram, né, e o pessoal perdeu quase tudo. E pediu o pessoal que está ouvindo, quem puder doar roupa, né, panela, prato, madeirite, telha, o pessoal tá ali necessitando dessas coisas, né?
É triste, viu? Eu tô com essa notícia, rapaz, no ponto um negócio, aqui para passar. Rapaz.
Eu nunca tinha visto, só vi por televisão, né? Lá no Rio, em São Paulo, eu nunca tinha visto um negócio daquele. Minha vida, eu com 48 anos. De ontem eu fiquei horrorizado, rapaz. Você fica assim, pasmo, sem saber o que fazer. Né? Imagine quem tá ali perto, dentro, rapaz. Mas, e diante disso, eu estou aqui nesse elefante branco aqui. Eu quero saber, prefeito, acorda, prefeito, venha resolver esse negócio aqui. O pessoal está vindo de carrinho de mão aqui, rapaz, de lá do Tomarineiro, trazendo sua mercadoria para aqui, para a feira. Isso, rapaz, isso é coisa do outro mundo. É só aqui em Ilhéus que acontece isso. Essa mulher dele aí que veio, eu nem sabia que esse rapazinho era casado. Aí eu acho que o vereador, não agravando a todos, vai derrubar ela, igual derrubou a mãe dele, né? Que todos foram a favor dela naquela época da eleição de deputado estadual, por isso que ela tomou taca.
Né? Não valeu,
vai precisar
William.
Ninguém matar ela, ninguém vai matar ela. Né? E um abraço à comunidade do Alto Coqueiro aí, e o pessoal associado aí do Bamac.
Um abraço para você, William. Amanheceu com a língua afiada, nosso ouvinte William, que está lá na central de abastecimento do bairro do Malhado. O problema da cobertura do canal, Marinho Santos, é vergonhoso. É vergonhoso, porque foi uma contrapartida do recurso da Embasa, né? O dinheiro, eu acho que o dinheiro acabou, não deu para concluir a obra. Aí a prefeitura não tem um prefeito competente para buscar resolver o problema. E aí está lá, obra paralisada, prejudicando o povo sofrendo, principalmente quem vem para a central lá do norte, né? Tem que saltar cá embaixo. Saltar cá e caminhar, e andando.
Será que houve desvio de recursos?
Eu não sei, Marinho Santos, se essa questão
essa
se teve ou não.
Eu
sei que o dinheiro parece que foi pouco. Ou teve gente comendo demais, né? Ou superfaturaram a obra. Aí disseram que o dinheiro foi pouco, que não dava. Eu achava, inclusive, que o canal deveria ser coberto todo. Ah, Embasa deu, tem o quê? Tem 500 mil? Vamos buscar aqui mais 1 milhão? A obra está alçada em quanto? 2 milhões? Vamos conseguir os 2 milhões. Mas isso é quando uma cidade tem um prefeito competente e um prefeito comprometido com o seu povo.
Agora,
aí sim.
Tem uns tapumes lá.
Só foi aquele trecho. Só e aquele, tá lá aquele, parado.
Mas a laje já bateu o cimento, a laje já
a tá informação batido. Que tem é que já bateu a laje.
Então arranca tudo e cai pra dentro. É. Cadê a associação?
Aí é questionado.
Cadê o sindicato? Afonso! Voz de comando!
Complicado.
Alô, Zé Carlos! Associação! É, o pessoal precisa...
Algo precisa ser feito.
Precisa circular ali os ônibus, os veículos.
E as pessoas ali poderem...
Não pode ficar daquele jeito, não.
As pessoas poderem chegar até a central, né?
E passando pela antiga, pra Avenida Uberlândia, onde tem uma cabeça de boi enterrada.
Você lamentável.
Você vê as crateras que tem na Avenida Uberlândia?
Complicado. Olha, sobre esse fato aí, triste ontem, né? Um incêndio destruiu seis casas, seis barracos ali. No Cominho, na Barra, e o Corpo de Bombeiros da cidade de Leão foi acionado rapidamente, inclusive ali pertinho, né, Marinho Santos? Não houve feridos, graças a Deus, mas as chamas elas começaram por volta das 3 da tarde, os moradores ficaram desesperados no local, muitos barracos feitos de madeira, né, fiações expostas, e aí o pessoal, todo mundo tentando ajudar, né, um grupo chegou até, inclusive, a tentar... Diminuir as chamas, né, para controlar, mas com a chegada do Corpo de Bombeiros, graças a Deus, o incêndio foi controlado. A causa do incêndio vai ser investigada, a gente não sabe o que foi que provocou esse incêndio. E agora a gente conta com a solidariedade das pessoas, né, para a gente poder ajudar essas seis pessoas que residiam nessas casas aí. Seis, né, a gente sabe que numa casa só não só tem uma pessoa, né. Mas essas famílias, essas seis famílias dessas seis casas que foram atingidas pelo esse incêndio de ontem à tarde lá no Cominho. Vamos no zap da moral para quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Olha, bom dia Marinho Santos, bom dia Scarpita. Queria mandar um alô pra minha mãe Ilza e meu irmão Dai, morador do Itariri, povoado do Valão. Um abração pra todos aí. Olha, bom dia dupla de sucesso. Manda um abraço pra Davidson. E os vigilantes Adriano e Gago Love. Um abração e fica com Deus. Valeu. Frank do Carvão, Marinho Santos Escarpita. Tô de volta, hein? Desejo pra vocês um ótimo dia. Fiquem com Deus. Saúde e paz. Valeu, Frank. Lá no bairro da Conquista, um abraço pra você. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita. Alex Dino. Aquele abraço pra você, Alex. Ligado com a gente. É, valeu que valeu. É o homem da... o homem da Defesa Civil aí, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Olha a situação da ponte do Japu, rapaz. Estamos sem ônibus, tem que fazer uma ponte de cimento aí. Atenção, atenção, atenção. Nossas autoridades, vamos ajudar a comunidade do Japu. Eu tô vendo as fotos aqui. Que situação, viu? Robertinho Escarpita, Marinho Santos, notícias. Mobilização por uma joerana melhor, hein? E bem como toda a Zona Norte, o encontro será na próxima sexta-feira, dia 16, às 18 horas, na comunidade Joerana. Um abração para todos aí, comunidade unida, viu? Isso é importante. Marinho Santos Escarpita, Ribeira, Cilda Ribeira, né? É, rapaz, um abraço aí para Cilda Ribeira das Pedras. Antônio Mello, na Vila Cachoeira. Um abraço para você, Eldo Moura, da Vila Nália, lá em Itabuna, sempre ligado com a gente, pedindo um alô, né? Manda meu alô aí, Escarpita. Eldo Moura, o guerreiro. Tô de férias, tô aqui em Léus, ligadinho na Gabriela FM. essa rádio que é show, viu? Faz a minha trilha sonora, vai aproveitar, né? Vai às férias. Tropa de Elite, manda um abraço ao nosso amigo Percebe Artes aqui na Ponta da Tulha. Ele não perde o programa Tropa de Elite. Percebe Artes, é isso? Não perde não, né? A Bete lá do Sol e Mar. Bom dia a todos nós. A Correia está de marcação com a gente que ouve Tropa de Elite, viu? É engraçado. Das 6 horas a Correia diz, ó, os meninos vão chegar no gás retado. Aí quando a gente começa a falar no programa, a Coelma vai... Tchum! É brincadeira um negócio desse, Marilson. Mas o nosso jurídico já foi acionado aí, né? E a Coelma precisa responder essa bronca dela aí. Cássia do Nelson Costa, olha, muito barulho, som alto, viu? É, danado, um abraço aí pra turma 10 aí do Nelson Costa. É, o som alto, todo mundo ouvindo a gente, né? Que bom, viu, Cássia? Tá todo mundo de rádio ligado na Gabi, viu? Olha, Scarpita e Marinho Santos, programa líder de audiência, vocês estão de parabéns. E o Zé Velho, ligado na Conquista também, Tropa de Elite, um abração pra todos na Conquista. Tem gente na linha, Marinho Santos?
Vamos até São José, rodovia Erial Zuruçuca, a energia lá tá que tá também, viu? Alô, José Evangelista, bom dia!
Bom dia, meu amigo Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Rapaz, nunca mais falei com você, rapaz.
Verdade, Evangelista.
Você nunca mais mandou um alô pra mim, por quê, velho? Todo dia estou no programa de vocês aí, bora.
Que bom, rapaz. Tem que estar sempre ligando aqui pra gente, participando. Suma não.
Quando você mandar um alô pra mim, manda pra isso aí, Mara do Salão, que é um cara bom aí, moral.
Ah, beleza. E como é que estão as coisas por aí?
Pra você me dar uma força aí, velho, porque a energia daqui é maior parte da rua, tá no tubo aqui. Pra você pedir essa coeba aí, essa prefeitura aí, pra dar uma corrida aqui, pra fazer uma revisão aqui, rapaz. A maior parte da rua, Rua Golo, Rua Kennedy, Chico Mendes, tudo tá, a maior parte dos postes, tudo no trubo aqui, velho.
Os postes estão...
Pra nós aí, meu filho.
Evangelista, os postes estão apagados, é isso aí, as
lâmpadas? Apagadas, a Rua Kennedy mesmo, a maior parte, tá toda no trubo. A igreja dos crentes ali, os crentes até com medo de ir pra igreja ali.
É, atenção, setor de iluminação aí, Prefeitura de Ilhéus, Gessé, nosso amigo Alain, Axé, ver o que é que a gente pode fazer lá no distrito de São José. Não tem dificuldade não, Marinho Santos.
Essa Rua Argolo aí deve provavelmente ser em homenagem ao taxista aposentado, o Dudé, não é isso, Evangelista?
De boa.
Valeu então, Evangelista, um abraço pra você, viu? Obrigado pela sua participação. Beleza. A gente vai estar sempre mandando um alô pra você. E quando resolver o problema, liga pra gente aí, pra a gente agradecer a equipe de iluminação. Na volta, o que é que você traz, Marinho Santos?
O governo do estado garantiu a manutenção das gratificações dos servidores que trabalharam no antigo Hospital Geral Luiz Viana Filho.
É, daqui a pouquinho também vamos falar desse evento teste aí. O governador tá preocupado, viu? Evento teste em Salvador e ainda uma cocaína avaliada em R$650 mil que apareceu aqui no sul da Bahia.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Deixa eu falar do Nove Mistura. Nove Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo, combate doenças alérgicas e fortalece seu sistema respiratório.
Agora são 6:37, 6:37, a gente acorda 3 da madrugada para se deslocar, um da Zona Norte, outro da Zona Sul, ou às vezes os dois da Zona Sul, e vim pra emissora pra chegar aqui, a Coelma ficar brincando. Parece que tá brincando, ou alguém tá brincando com a gente. Porque parece uma perseguição. Esse fato acontece sempre no horário do programa Tropa de Elite. Hã?
Tá difícil,
pelo amor de Deus, fica difícil. A gente perde o pique, mas a gente vai levantar o astral.
Vamos lá, Léo já acionou ali, tá tudo beleza, né, Léo? Segura aí, viu, Léo? Segura aí.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Já estamos de volta! Até às 8, no oferecimento todo especial da Empresta Crédito, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, 9 Mistura e Ferro Forte. 6:40. Faltando 20 minutinhos para as 7. Vamos a mais uma participação ao vivo. Quem está na linha, Marinho Santos. O povo fala ou não fala no Tropa?
Vamos ao alô, Tropa de Elite. Salve Jorge. Salve Jorge, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Jorge.
Rapaz, eu fui ontem à noite curiosidade mesmo, eu fui no terminal. Rapaz, tem uma vergonha, uma cidade de 200 mil habitantes, onde parado, no escuro, a lâmpada do Meira que está dando uma força iluminando aquilo lá, rapaz. A cidade está acabada. Doutor Sorriso está pensando que ele está com bagagem, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Tem 3 anos e 5 meses ainda para acontecer a coisa. Ó, gente, vocês podem esquecer. A cidade aí parece que passou um vulcão aí. Só tem buraco, só tem lixo. A cidade da esculhambação, ninguém faz nada, não tem autoridade. Acabou a cidade. Gente, vamos pra rua, fora Marão, rapaz. O vereador não tira ele, vamos pra rua, porque não tem condição de a gente pagar imposto e tá na cidade dessa não, rapaz. O homem esqueceu a cidade tá acabada, não tem coletivo, não tem coleta de lixo, só tem buraco. O asfalto lá, começou a jogar uma borra de asfalto lá, no, lá na Zona Norte, depois do pedido de Augustão. Começou a jogar uma borra de asfalto ali, que não tem nada a ver aquilo ali. O pedido foi uma coisa que lá o governador começou a jogar uma borra ali para fazer uma média e dizer que está tudo bom. Gente, bora para cima, esse canal aí, tira esse estapume aí, tira o estapume do lado de onde é para o carro passar. E bota o ônibus para passar de noite, se estiver chovendo. Tira o estapume, que ninguém vê que ele tirou. No outro dia, nós tiramos o estapume. E bom dia, gente.
Bom dia.
Terminal urbano.
Aí.
Abandonado às escuras. Agora, ele deveria ter uma contrapartida, as empresas também, né? Ajudar o município na reforma do terminal urbano no centro da cidade de Deus.
Teve a reforma ali, Mariano.
Teve a reforma que não foi para lugar nenhum. Aí disse, olha, tem uma lâmpada do Meira no centro que está iluminando o terminal, ajudando a iluminar o terminal urbano. É brincadeira, viu? É brincadeira, seu Robertinho Scarpita. Olha, bairro do Iguape, índice de... Olha, os moradores estão reclamando aí, viu? Atenção, comandante da Companhia 70. Índice de assaltos estão ocorrendo no bairro do Iguape. Moradores mandando aqui pra gente. Olha, Marinho Santos, por favor, não revele o nosso nome, porque a bandidagem tá solta aqui, tá metendo assaltos no bairro do Iguape. Quero mandar um abraço ao Bico de Pato, é o mesmo Soares Barbosa, tá ligado no Tropa de Elite, o Chico Pau Torto, central de abastecimento, bairro do Malhado, e também o Gugu Burg, também no bairro do Malhado, meu amigo Abelardo. Patrícia está na Ribeira das Pedras. Patrícia e o ex-vereador, advogado Tadeu Muniz. Um abraço para vocês aí na Ribeira. Patrícia é filha de Dona Letícia, da Rua do Cano, e é prima do Tadeu Muniz, Scarpita. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 45 minutos. Olha, meus amigos, o governo do estado, através da Secretaria de Saúde da Bahia, garantiu a manutenção das gratificações dos servidores estaduais que trabalharam no antigo Hospital Geral Luiz Viana Filho, eles foram cedidos para o município de Ilhéus para atuação em unidades de saúde e visando aí assegurar os direitos desses trabalhadores da saúde.
Eles estavam preocupados, inclusive ameaçando paralisar as atividades, né, Maria?
Foram mantidas as gratificações desses servidores, tão importantes para o município de Ilhéus. São pessoas que levaram saúde para as comunidades por meio de um trabalho de excelência, não medindo esforços para servir ao próximo, principalmente nesse momento delicado que passamos com essa pandemia. Então, os servidores do estado, repito, que ficaram à disposição da Secretaria Municipal de Saúde em Ilhéus, foram surpreendidos este mês com a supressão de uma gratificação por estarem à disposição do município de Ilhéus. E agora esses servidores eram do antigo Hospital Geral Luiz Viana Filho, bairro da Conquista. Com o fechamento do hospital, os servidores foram colocados à disposição do município e aí no momento das gratificações tão importante para cada um deles, aí o município puxou o freio de mão. mas o governo do estado já assumiu. Aliás, é o que o Salve Jorge sempre está falando aqui no programa. Quem está administrando a cidade de Ilhéus é o governo do estado, é o governador Rui Costa. Porque o prefeito, meu amigo, tá que tá, viu? Não tem dinheiro para nada, o dinheiro some, o dinheiro desaparece. A gente não sabe para onde é que tá indo esse dinheiro. Mas eu estou fazendo uma investigação profunda e vou mostrar aqui com provas. Só por que que não tem dinheiro, ó. A prefeitura não tem dinheiro para nada. Para nada. Nem para suspender o muro do bairro São Francisco, antiga proa, que continua caído, continua no chão há muito tempo. Uma escola pública que pertence ao município e o município não consegue fazer absolutamente nada. Se é a buraqueira que está do Iguape ou do São José até a Barra de Itaipe, tem que ser tudo através do governo do estado para tapar os buracos. E por aí vai, seu Scarpita.
Complicado, Marinho Santos. Esses problemas da Coelba acabam atrapalhando tudo aqui que a gente deixa prontinho, né? Aí a gente fica nessa situação aqui.
Situação difícil, né,
tudo cara? Preparado aqui. Mas vamos lá, né? Vamos trazer isso aí. Estou tentando aqui restabelecer o contato com o nosso Edenildo Braga. É, pra gente colocar aqui o bola dentro, viu?
Enquanto isso, mandando um abraço.
Tá com sua ajuda. Eu tenho uma notícia aqui. Ajuda aqui também. Vamos lá, 24 tabletes de pasta base de cocaína avaliados em R$650 mil foram apreendidos por uma equipe aí da Companhia Independente da Polícia Militar de Alcobaça, rapaz, na praia de Iemanjá Odoiá, lá em Caravelas, aqui no litoral sul da Bahia. Os entorpecentes foram localizados, né, durante a manhã da última terça-feira. Os militares chegaram até o material após um pescador encontrar uma bolsa na areia. A bolsa estava na areia, na praia de Iemanjá. E aí o comandante da unidade, o major Carlos Eduardo Barbosa da Silva, ele trouxe alguns detalhes aí para a imprensa, né? Diz que um pescador encontrou essa bolsa na areia. Um homem entrou em contato com a companhia e informou que tinha uma mochila cinza lá na praia, parecida, né, com as outras que já apareceram na região. Quando ela foi aberta, foi constatada então que se tratava aí de vários tabletes de cocaína. Foram 24 Marinho Santos, tabletes de cocaína que foram encaminhados para a delegacia territorial lá de Caravelas, Alcobaça, rapaz, que situação. Cocaína apareceu na praia, né? O pescador achou aí a mochila. Essa matéria completa está no nosso site, programatropadeelite.com.br, seu Marinho Santos.
Vamos ao Alô Tropa de Elite, vamos a Newton César do Alto do Carvalho, neste momento está no Distrito do Retiro. Alô Newton César, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia, Newton César, ligou para o nosso programa, por que, Newton?
Eu estava com muita saudade desse programa, estou aqui, onde o José Carlos mora, que é fã do seu programa, meu irmão. E está aqui com o radinho ligado aqui, que ele não perde seu programa não, José Carlos, aqui no Retiro. E também para poder falar, rapaz, sobre a estrada de Sambaituba, Marinho Santos, uma Robertinho Scarpita, que fizeram um cala-boca lá naquela estrada e final de contas, parece que ficou tudo bem, que não falaram mais nada, não disseram mais nada. Igual aquelas pedras lá do São Domingo ali, que parece que o povo acha que resolveu o problema. Quando vier a maré alta, vai continuar tudo de novo, o povo cobrando a vocês aí. E a estrada de Sambaituba, eles passaram a máquina só da onde a empresa está trabalhando lá pro Iguape, e para cima ficou do mesmo jeito. Eles não ligaram não, e está do mesmo jeito, e está ruim, continuando ficando ruim de novo, onde passou a máquina, ninguém está cobrando nada, fazendo de conta que eu acho que está tudo bom. A você está cobrando isso aí para nós aí. E mandar um alô para minha irmã Tânia lá em Sambaituba, que também não perde esse programa. E todos que curtem esse programa aí, viu? E um
beleza.
Bom dia aí.
Imagina
que
o Newton César.
E cada um de nós.
Amém, Newton César.
Está no Retiro.
Tá no Retiro, preocupado.
Cheio de buracos no Retiro. E ele vai falar de Sambaituba.
Preocupado.
Eu botava ele para correr de lá.
Ele gosta muito de Sambaituba.
Gosta de Sambaituba, mas tá no Retiro, enfrentou uma buraqueira retada para chegar no Retiro.
Mas ele reclama também dos buracos do Retiro. Deixa o Newton César sossegado, rapaz. Você devia estar na bronca, né, com a Coelba aqui, atrapalhando o nosso trabalho, né? Atrapalhou aqui tudo. Ai, ai, ai. 6h51 na Bahia. Nosso correspondente também, todo mundo aqui preparado para trazer, né, as informações. E a gente vai aqui ajeitando, viu? Tá complicado.
Tá que tá. Policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar prenderam estelionatários que faziam derrame de dinheiro falsificado no comércio da cidade de Jequié. É, ó, 2.950 em cédulas falsas de dinheiro foram apreendidas por integrantes de uma guarnição da polícia, 19º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Jequié, em poder dos dois elementos, a bordo de um veículo Vectra, de características não divulgadas, passavam na Avenida Presidente Vargas, no bairro Jequiezinho. Os três estelionatários, eles admitiram que faziam o derrame das cédulas falsas na cidade de Jequié. Cuidado, foi para Jequié, ó, o dinheiro que você pega lá, vê se é falso ou se é verdadeiro. Através da aquisição de produtos, eles estavam fazendo compras. A prisão dos elementos foi feita a partir da denúncia feita por um comerciante que teria sido lesado. Aí foram iniciadas rondas e as informações acerca do carro, o veículo Vectra que utilizavam. E aí possibilitou que os mesmos fossem encontrados e apresentados na Delegacia Territorial de Jequié, juntamente com 51 cédulas de R$50 e 4 cédulas de R$100, além de 2 aparelhos celulares e o veículo Vectra que estava sendo utilizado pelos três malacas. São 6h53. Mandando um abraço a Rita Del Rey, Lila Del Rey, no bairro do Iguape, e o Jorge Doido, todo mundo, e ainda tem aquele amigo do ex-prefeito Valderico, o Forasteiro, também tá ligado no Tropa de Elite.
Vamos com notícia, Marinho Santos, vem chegando com a informação aí, meu amigo, porque... Ai, 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 meu... Ai, tá essa notícia, o Manuel Messias com certeza vai estar reforçando isso aí, né? Mas fale, porque Ilhéus também prometeu, atenção, classe artística da cidade de Ilhéus. Inclusive, várias reuniões foram realizadas sobre o auxílio para os artistas da cidade, o pessoal da música, do teatro, da dança, além daquela parcela da lei Aldir Blanc, ficou também do município fazer um auxílio, né, liberar esse auxílio para esses artistas. É, o Augusto Castro conseguiu, né, Mário Santos?
O Fernando Gomes já tinha feito o primeiro auxílio para os artistas, e agora é o segundo, com o novo prefeito Augusto Castro. Ilhéus ainda nada. Então o prefeito Tabuna, ele vai conceder auxílio financeiro à classe artística cultural. É, o Augusto Castro enfatizou que a cultura é a mola propulsora para o desenvolvimento econômico e social de uma cidade. E neste momento, a gestão tem se empenhado através de esforços para minimizar os impactos que foram causados pela pandemia. Então, o presidente da FIC, o Aldo Rebouças, ele reforçou seu compromisso com a comunidade cultural itabunense, destacou que os efeitos da pandemia atingiram em cheio o setor artístico-cultural, sobretudo os segmentos relacionados ao domínio de atividades culturais. E em virtude disso, a criação de uma lei que traz o nome do senhor Adalmiro Leôncio da Silva, mestre da cultura grapiúna, mais conhecido como o Sabará. É uma forma aí de salvaguardar os tesouros vivos da cidade de Itabuna. E vale reforçar que a plataforma do Cadastro de Cultura e Turismo viabilizada pela FIC, está ativa e é imprescindível para que todos os profissionais da cultura da cidade de Itabuna estejam com seus dados atualizados, pois é esse banco de dados que vai dar o direcionamento das políticas públicas a serem elaboradas por essa gestão.
Parabéns, então, parabéns. Parabéns, parabéns à iniciativa. Parabéns. Tem gente na linha, Marinho Santos, vamos ver quem está na linha. Alô, alô, bom dia.
Alô, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita, meu amigo.
Quem está falando?
Quem tá falando? É Vinícius Vieira.
Vinícius Vieira,
membro do Conselho de Cultura do Estado.
Fala aí, meu brother. Beleza, graças a Deus. O que é que você manda?
Como todos os dias, né? A gente quer ficar bem informado e saber das notícias de Nelson, é só entrar na Gabriela FM, no horário do Tropa de Elite, não é verdade? E eu acompanhando o programa de vocês, vocês estavam falando sobre a questão desse auxílio cultural em Itabuna, né? E é muito importante vocês tratarem desse assunto, principalmente porque existe um debate dentro do Conselho de Cultura, né, que do estadual, e também dentro dos Conselhos de Cultura dos municípios, que é sobre três recursos que estão, alguns para chegar e outros que já chegaram e não estão sendo aplicados. Né? Esses três recursos, Robertinho, um é da Lei Aldir Blanc, que é esse recurso que já era para ter sido utilizado, porque o nome dele é Emergência Cultural. E por ser emergência, durante a pandemia, vários artistas não estão podendo efetivar seus trabalhos culturais devido à questão pandêmica, porque, ora, a gente sabe que para a cultura ser executada precisa de aglomeração para que seja feita aquelas apresentações culturais, não é verdade? Então, já que a gente não pode aglomerar devido à questão pandêmica, existe uma emergência no setor cultural. E a Lei Aldir Blanc é justamente essa lei para que isso acontecesse.
Com certeza,
que os
com
artistas
certeza.
Não ficassem na mão. A Lei Aldir Blanc foi aprovada. Esse processo de envio dos recursos do governo federal para os governos estaduais, através de fundo a fundo, fundos culturais, foi feito. E também para os municípios do Brasil todo, inclusive de Ilhéus. Ilhéus recebeu, irmãos, mais de R$1 milhão. E esse recurso, vários artistas não receberam esse recurso. E foram aprovados em edital. Está no Diário Oficial os artistas que enviaram todas as suas documentações, tudo bonitinho, seus portfólios culturais, tudo que deveria ser feito conforme a necessidade que a lei trazia foi feito. Mas infelizmente esses artistas não receberam esse recurso. Mas
ficaram sem esse recurso.
A Secretaria de Cultura recebeu o recurso porque foi um recurso fundo a fundo. Agora tem um detalhe, tem mais dois recursos aí, um que já pode ser vindo, já pode estar vindo, e outro que possa chegar do governo do estado. Porque o recurso sobrado, né, que existe um termo técnico para isso, que é o recurso que não foi utilizado para dar Lei Aldir Blanc, né, com cerca de R$10 milhões, está no Fundo Estadual de Cultura. Essa informação é muito importante, porque é um recurso que não foi utilizado e não poderia ter sido utilizado até o Ministério do Turismo autorizar. Porque vocês sabem, eu sei que sabem, mas talvez os ouvintes não saibam, que o Ministério da Cultura foi rebaixado a uma secretaria do Ministério do Turismo. Então, o Ministério do Turismo hoje é que trata sobre os recursos do orçamento da cultura. E, meus amigos, é muito importante os artistas saberem que esse recurso, cerca de R$10 milhões, que está no Fundo Estadual de Cultura, ele vai ser remanejado em editais para que os artistas da Bahia inteira, inclusive de Ilhéus, possam estar solicitando esse recurso.
Beleza,
e o terceiro recurso que está vindo, e o terceiro recurso que está vindo agora é a lei nova que a gente, setor cultural do Brasil todo, está fazendo essa luta no Senado e depois vamos fazer na Câmara dos Deputados e aguardar a Presidência da República sancionar, que é a lei nova, que é a lei do Paulo Gustavo, né? Paulo
Beleza.
Gustavo, a gente sabe que é um grande humorista, uma referência nacional.
Aí,
infelizmente, ele foi vítima da Covid, foi vítima, né, do negacionismo e da Covid e ele faleceu.
Pois
e
é, Vinícius,
ele,
Vinícius.
A nova lei de emergência cultural de 2021 vai levar
Vinícius
o nome
dispara,
dele. E vai
rapaz.
Ser em torno de R$4 bilhões para o Brasil todo.
Ele tem que marcar uma pauta só para você falar disso aí, Vinícius. Viu? Vamos marcar uma pauta só para você falar disso, tá certo?
Oxe, com certeza.
Valeu. Um abração para você, viu?
O Conselho de Cultura está sempre ao lado de vocês.
Beleza.
Comunicadores que ajudam a gente a levar informação para a população.
Valeu, então, Vinícius. Um abraço. Bom dia. Valeu. Aqui a gente aborda, né? Todos os temas.
Existe a possibilidade desse recurso da cultura ser desviado para outras finalidades?
Tem uma certa, um certo apadrinhamento, algo assim, Marinho Santos. É complicado, viu? Eu não queria entrar no mérito da questão, não. Olha, mandar uns parabéns aqui para quem é que está fazendo aniversário hoje. A Sonária. Sonária, é isso mesmo o seu nome? Botou um nome aqui que eu, né? Eu fiquei sem entender. Sayonara ou Sonária? É, na mensagem aqui, ele está com um probleminha técnico, né? Com a queda de energia aqui, acabou perdendo tudo que estava pronto aqui. Mas vamos trazer o Matheus Santos dessa forma. Deixa eu mandar um abraço aqui. Alô, Jardel, meu amigo vereador da cidade do Sul, que está lá em Serra Grande, está no corre-corre da saúde, ajudando o povo, hein, Jardel? Um abraço para você. Marcos Quiabo diz que hoje assaltou o galinheiro Marinho Santos. Danilão aí na Serra também. Radinho Menezes, da Morada do Porto. Vem chegando o Giro Regional aqui, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia, bom dia. Quais são as informações de hoje? Vamos lá, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui do programa Tropa de Elite na 102,9. Muito obrigado pelo carinho da audiência, para você que não perde um Tropa de Elite, tá? Olha só, minha gente, faltam poucos dias para encerrarem as inscrições do curso de audiovisual gratuito Minuto Escola, voltado para educadores da rede estadual da região metropolitana de Salvador e das cidades do litoral sul da Bahia. O prazo foi estendido para dia 12/7, próxima segunda-feira. Os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas e ferramentas para desenvolver trabalhos audiovisuais junto aos estudantes em sala de aula. O modelo do programa é o mesmo do Festival do Minuto, conhecido e reconhecido por todo o país. As inscrições podem ser feitas em https://bit.ly/2UBBPCJ. Aí para você se inscrever no curso, tá? Enquanto a atualização do boletim epidemiológico do município de Uruçuca, atualizado no dia de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou informações atualizadas. Então, os casos confirmados seguem 2021, casos curados 1937, mesmo quadro, óbitos confirmados 71 e internações hospitalares 3 e ativos em isolamento domiciliar caiu para 10 no município de Uruçuca. Esperamos que a cada dia mais possa diminuir, tá? Um novo caso confirmado em relação ao último boletim falado aqui no programa Tropa de Elite. Eu sou Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, na Gabriela FM. Bom dia, amigos!
Bom dia, Matheus Santos. Amanhã você volta trazendo mais informações. Vamos pro faturamento. Na volta, Marinho Santos, quais são os destaques aí? Me ajude, seu Marinho Santos!
Polícia Civil de Ilhéus recebeu 10 conjuntos de microcomputadores doados pela 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus.
A vacina chegou para os comerciários de Ilhéus, vitória da CDL. Alô, Anselmo Clemente, aquele abraço para você. Fica ligado, hein? Daqui a pouquinho tem mais.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Juntos até às 8, num oferecimento todo especial da Empresta Crédito. Tá precisando de dinheiro? Empresta Crédito tem margem de 5% disponível para aposentados e pensionistas do INSS, servidor público estadual e federal, com primeira parcela somente para outubro. Faça a simulação, hein? Empresta Crédito. Ele envia toda a linha de material elétrico, hidráulico e parafusos, NP, tudo para sua construção, na Avenida Ferroviária 62, bairro do Iguape. Fone zap 991657878. SAF, em respeito a você, há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo. Faça já o seu plano SAF. Nove Mistura, a mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres, à venda nas farmácias e lojas de produtos naturais, hein? E Ferro Forte, a mais nova opção em ferro e material para a serralheria em Ilhéus, no fone zap 988126187. Um abração para todos da Ferro Forte e para todo mundo que tá ligado aqui na melhor, rapaz. Todo mundo ligado com a gente, Gabriela FM é sucesso em primeiro lugar, com certeza, viu? Vem com a gente. É 102.9, 29 anos de sucesso e até às 8, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo. Tá todo mundo ligado.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Sete e quatorze na Bahia. Vamos que vamos, seu Marinho. Você é a Cuípe que tá na linha, vai falar no Tropa, rapaz?
É, vamos a Cuípe do meio. Alô, bom dia.
Alô, alô, bom dia. Já foi. Bom, Colo-Colo ganhou. Onde foi, rapaz? Você tá feliz, né?
Colo-Colo.
A rodada de ontem, né, rapaz? Da quarta-feira aí.
Bom, o Grapiúna impôs uma goleada de 5-2 no Camaçari, tarde de ontem, no estádio Mário Pessoa, aqui em Guelos, em jogo válido pela terceira rodada da Série B, Campeonato Baiano 2021. Com 100% de aproveitamento, o time do Itabunense, o Grapiúna, chegou a 9 pontos e manteve a liderança isolada da fase classificatória. Então, apesar da goleada, o Bentivi chegou a ficar atrás no placar por duas vezes. Luiz Fernando fez o primeiro do Camaçari e João Neto empatou para o Grapiúna. Ainda no primeiro tempo, Rodolfo voltou a deixar a equipe metropolitana na frente. Mas no segundo tempo, o time do Itabuna, o time Grapiúna, igualou o jogo com um belo gol de falta do Igor. É, a virada itabunense veio com um golaço olímpico de João Neto, o segundo dele na partida, e também o segundo gol olímpico do camisa 8 do Grapiúna neste campeonato. Então, Totinga fez o quarto gol e o quinto do Grapiúna. O time do meu amigo Valtinho, o filho do Flagogo. O Colo-Colo venceu o Botafogo. O Botafogo da cidade de Senhor do Bonfim. Botafogo Bonfinense por 1-0. É ontem, estádio Valdomiro Borges, na cidade de Jequié. Então venceu, fez o único gol da partida em cobrança de falta. Com 6 pontos agora, o Colo-Colo é o segundo colocado na fase classificatória. E nesta quinta-feira, hoje, portanto, Mário Pessoa, o Barcelona enfrenta o Camaçariense. É, Barcelona e Camaçariense vão fazer o último jogo.
Que horas o jogo?
Tem horário, né? Tem horário do jogo
aqui. Agora é 18 horas no Gabriela Esportivo, Zé Maria vai trazer tudo. Vamos agora lá pro bairro do Pontal, né? O bairro do Pontal agora tem ouvinte para falar aqui com a gente. Alô, bom dia!
Bom dia,
quem tá falando?
É Marquinhos, primo de Bel.
Ô Marquinhos, ligou pro nosso programa por quê?
Rapaz, eu queria falar sobre as rodovias distritas.
Sim, agora tem que baixar um pouquinho o volume do seu rádio aí, senão vai dar microfonia.
Antes, a rodovia, as vias aí distritas era boa, porque o Angelito era secretário, o senhor Angelito. Marão zerou Angelito, não botou secretário nenhum, e tem um rapaz que está na folha, na frente, mas não tem competência nenhuma para essas coisas. Por isso que a rodovia, de destino, não foi assim, abandonada.
Tá complicado. Tá complicada a situação dos distritos, rapaz. E lamentável isso. Lamentável, viu? Mas beleza, Marquinhos. Está feita sua reivindicação aí, que o prefeito possa resolver esse problema aí, viu? Valeu.
Pelo menos nomeou um secretário aí de competência, viu?
A porta tá fechada até hoje, desde janeiro. Desde que o Angelitinho foi exonerado, a porta lá da Secretaria do Interior tá fechada, rapaz.
O Angelito fez um bom trabalho. Né?
Com certeza. Angelitinho é gente da gente. Valeu então, Marquinhos, um abraço para você. Cara. Obrigado pela sua participação. 3675-2000, linha aberta para você ligar e participar. Vamos dar moral para quem dá moral pra gente, né? Conseguimos aqui restaurar alguns contatos. A Coelba realmente hoje pegou pesado, seu Marinho Santos.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, a Rosana da Avenida Osmundo Marques está ligada com a gente, está pedindo alô, a gente manda sim. Bom dia, gostaria de saber a pessoa que está recebendo benefício do auxílio de preservação do emprego e da renda tem que trabalhar ou o patrão ficar com o dinheiro do benefício do trabalhador. Diz que o irmão aqui, o trabalha, o patrão do irmão dela quer ficar com o dinheiro dele. Aqui você recomenda o quê, Marinho Santos?
É, o patrão do irmão
o
dela.
O patrão quer pegar o dinheiro, é porque.
Porque e o patrão que vai sacar o dinheiro?
É complicado aqui, é uma denúncia grave, viu? Aí tem que procurar quem? Um advogado bom e resolver o problema? Ou já logo dá logo uma queixa?
O patrão faz o que na vida?
O patrão, ela não disse o que o patrão fala. Ela só quer saber o seguinte, olha, ela quer saber se a pessoa que está recebendo o benefício do auxílio preservação do emprego, né, e da renda tem que trabalhar, que recebe, né, ou o patrão ficar com o dinheiro do benefício. Porque o irmão dela, o patrão do irmão dela quer ficar com o dinheiro dele.
Ela vai procurar o patrão do irmão dela e pergunta a ele como é que vai ficar essa questão do dinheiro.
Complicado, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, não quero me identificar, viu? Nem quero prejudicar ninguém. Mas no Nelson Costa tem uma igreja que tá uma zoada tremenda, o som nas alturas. Será que Deus é surdo? A igreja ficar depois da primeira travessa, Senhor dos Passos, os vizinhos não aguentam mais. Decibelímetro, levar o pessoal, né, da secretaria aí, da DPA também, leva o decibelímetro, que é aquele aparelhozinho que mede os decibéis do som, desse tá, né, realmente, além do permitido. E aí, caneta.
Será que pode prestar
uma queixa na DPA? Aquele pastor, me fez lembrar até aquele pastor.
Já tem computador agora na DPA, né?
É, DPA, viu?
O delegado Barcelos registrou uma queixa, Rua Rotary, a Rua do Exército, o número da casa, da igreja.
Da igreja, todos os detalhes, viu? O Alex do Jorge Atlântico tá na escuta, tá pedindo bom dia Alex, bom dia. Dedê do Salobrinho mandou mensagem cedo, hein, Dedê? Agora chegou aqui sua mensagem, viu? O Ariel, torcedor da Juventus, né? Kleber da Barra também ligado com a gente. Robertinho e Marinho Santos. Marinho Santos e Robertinho, viu? Olha, a comunidade do Japu agradece, né, ter chamado a atenção do poder público para a Ponte do Japu. Vocês sempre abraçando as comunidades. Olha, a gente está aqui para ajudar, com certeza, viu? Olha, bom dia. Essa Coelba está de marcação, né? Aqui em casa queimou geladeira, freezer e computador. Quando liga para a Coelba, eles querem que faça uma reclamação no site. E essa prefeitura acha que tem rabo preto também com a Coelba e com a Embasa. De novo quebrando a 13 de maio. Tem que mandar a fatura para ela. Rapaz, eu fico sem entender. Não consegue fazer um serviço, né? Eu não sei se é o problema ali do... da estação, Marinho Santos, né? Tem a estação que estão fazendo ali na Nova Brasília. Saudosa mãe Laura pediu tanto, né, para que nos deixasse fazer, mas a prefeitura liberou o terreno e a Embasa está fazendo lá a todo vapor, viu? É Denildo Braga, as mensagens chegou agora, Denildo Braga, viu? Vamos então seguindo com a metralhadora da informação até às 8, todo mundo ligado com a gente, 3675-2000 é o telefone para você ligar e participar. Marinho Santos, existe a expectativa para a reforma administrativa entrar em vigor já na próxima semana, viu? Há quem diga que o prefeito chegando de Brasília vai ser publicado aí, tá numa gaveta trancada e retrancada aí, essa
quando
reforma.
Quando você fala em reforma administrativa, eu lembro da doutora Adana Frois.
Ananda, rapaz. Ananda Frois. Fez aniversário anteontem.
Fez aniversário, parabéns, viu?
Parabéns. O Melzinho, deixa esse Melzinho.
O Melzinho.
Tá com esse Melzinho aí. Você...
Ninguém fala nada.
Esquece esse negócio.
O prefeito vem empurrando essa reforma administrativa com a barriga.
Olha,
hoje, amanhã.
É complicado, viu? Deixa eu mandar os parabéns pra ele, rapaz. Web Design Show do Teotônio Vilela, Natan Teles. Aniversariante de hoje, hein? Parabéns, Natan. Tudo de bom pra você, meu brother, guerreiro, gente boa. É sangue bom, hein? 2.1 já, rapaz. Olha a notícia agora chegando. Atenção, portuários, hein? Portuários, portuários, portuários. Sai daí, não.
Você está ouvindo... Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A Companhia das Docas do Estado da Bahia, Codeba, assinou contrato com a empresa DTA Engenharia Limitada para restabelecer a profundidade original de 10 metros, permitindo a retomada de operações com navios de 60 toneladas, trazendo novas perspectivas para a logística portuária da região. Nas últimas décadas, você que acompanha isso também de perto, Marinho Santos, inclusive tem muitos amigos portuários, né, com o declínio da cultura cacaueira, o Porto de Ilhéus ganhou um novo perfil, buscando ampliar a sua área de influência, atraindo cargas diversas de várias regiões, né, da Bahia, do Brasil, para que mande para o exterior através do nosso porto. Hoje, além do cacau, a sua pauta de movimentação de cargas inclui soja, milho, amêndoas, óxido de magnésio, concentrado de níquel, peças industrializadas e carga em geral. Também atua como operador turístico. Com a pandemia, a gente não tem visto, né, os transatlânticos nesse um ano e meio atracar em Ilhéus. A gente espera que no próximo verão já possa chegar, né, novos transatlânticos. Mas a Codeba deu um passo importante ontem para iniciar a dragagem do porto de Ilhéus. É, há quanto tempo você ouve falar desse problema, né?
Eu gostaria,
a profundidade, a dragagem.
É, eu espero que essa dragagem venha a coibir, né, o avanço das marés, bairro São Miguel e bairro São Domingos. Vai ajudar? Será que ajuda esse capítulo? A dragagem do porto irá ajudar a maré não avançar para os bairros São Miguel e São Domingos?
Vamos,
é porque
aguardar,
vai tirar areia, né? Vai tirar areia e areia, o mar, a maré vai recuar, será?
E o problema ali é que parece que o pessoal esquece, né? Passa, a maré dá uma trégua e não procura resolver. A gente precisa resolver aquilo ali com urgência. Mas em fazer um serviço definitivo, Marinho Santos. Mas
são os moradores.
E já não.
O governo,
a prefeitura. O governo promete.
Começa pela prefeitura.
Promete e não cumpre. Né? A gente sabe da determinação dos moradores lá. A Sayonara, presidente da Associação de Moradores do São Miguel. A gente precisa resolver. Já disseram, já, com o problema que causou do porto, o porto tem que resolver o problema.
A Codeba
precisa resolver o problema dela que foi criado. Então a gente espera que busque esse recurso. A gente sabe, a prefeitura não tem. Não, a gente está falando que a prefeitura tem recurso para fazer, mas a prefeitura tem que buscar esse recurso no governo federal, no governo do estado, né? O governador Rui Costa, rapaz. É, o Paulo Souto deu um vacilo tremendo, Marinho Santos.
De novo?
Ele não fez a inauguração da ponte da BA-001, né, naquele trecho ali de Camamu.
Foi fazer a inauguração.
Aí foi o Jacques Wagner.
Eu lembro.
O Paulo Souto deu esse presente pro Jacques Wagner.
Eu lembro-me muito bem.
Me lembrou, eu falei de Paulo Souto, agora lembrei.
O saudoso J. Raimundo foi todo de gravador, né? Para lá, para a inauguração, lembra?
Primeiro ano aí do Jacques Wagner, viu? Vamos lá para Itabuna, Manuel Messias, vem chegando! Mais um giro regional aqui no nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você, Manuel.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome de Arouca Drinks, que tem mais de 10 anos no mercado e é especializada em drinks e coquetéis com estrutura top para deixar o seu evento mais bonito e sofisticado. E atenção, você que mora em Ilhéus, Itabuna e em toda a região do Cacau, Arouca Drinks tem uma estrutura moderna e bartenders treinados para servir bem, animar seu evento e surpreender seus convidados. Ligue 739-8205-5364 e fale com Arouca ou Lindy. Vamos então, meus amigos, às notícias aqui da cidade de Itabuna. O prefeito Augusto Castro participou de reunião ontem com as secretárias municipais de saúde e de educação e representantes da rede particular de ensino para avaliar o retorno gradual das aulas presenciais. O evento que aconteceu no Teatro Candinha Doria discutiu as principais demandas da educação com relação aos protocolos de segurança contra a Covid-19. Itabuna não registra novos casos de Covid. Na noite desta quarta-feira, a Vigilância Epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados da pandemia de infecção pelo coronavírus. Itabuna não registrou novos casos nas últimas 24 horas e segue com 33.108 pessoas contaminadas. 108 pessoas contaminadas, mas o município contabiliza 601 óbitos em decorrência da Covid-19. Meus amigos, vamos agora passar para o setor policial. Taxista de Itabuna é encontrado morto no trevo de Borarema. O corpo do taxista itabunense Carlos Henrique Duarte, 32 anos de idade, foi encontrado às margens da BR-101, perto do trevo de Borarema. Ontem, o corpo, que apresentava sinais de violência, trajando camisa amarela e calça jeans, Tocantins. O táxi é o Fiat Palio branco placa Mercosul, OZ7F42, licenciado aqui em Itabuna, com ponto estabelecido na estação rodoviária de nossa cidade. A Polícia Técnica Itabunense realizou a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investiga a situação para descobrir a autoria e motivação de mais um crime do taxista itabunense encontrado morto no trevo de Guararema. Irmãos são flagrados com armas e drogas e foram soltos. Os dois irmãos presos em flagrante na última terça-feira à noite por policiais da Rondesp Sul, no bairro Vereadores, conhecido também como Alto dos Canecos, eles foram liberados um dia depois de serem capturados. Com eles, os irmãos, os agentes encontraram vasto material ilícito, como uma escopeta, duas espingardas, 7 tabletes de maconha, crack, cocaína, munições de revólveres e pistolas, 8 balanças de precisão e um caderno de anotações com o nome dos clientes, parceiros e a contabilidade, além de um rádio amador. Guilherme Inácio e Tarcísio foram conduzidos ao complexo policial de nossa cidade, foram ouvidos e acabaram sendo liberados. Homem é morto após confronto com a polícia. No final da noite da última terça-feira, mais um delinquente acabou morrendo em confronto com a polícia. Desta vez o fato aconteceu no condomínio São José, no bairro Ferradas. Uma equipe da Rondesp Sul foi ao local, averiguou a denúncia de tráfico de drogas quando se deparou com o meliante identificado apenas como Matheus, que estava em posse de uma arma de fogo. Segundo a polícia, a guarnição foi recebida com tiros, mas Matheus foi quem acabou levando a pior, sendo fuzilado. Os policiais ainda socorreram o atirador Matheus até o hospital de base, mas ele já chegou morto. E a cidade aqui de Itabuna, no esporte, está feliz com a campanha do Grapiuna Atlético Clube, que ontem aplicou 5-2 na equipe do Camaçari. Aí na cidade de Ilhéus, no estádio Mário Pessoa, e com 9 pontos ganhos em 3 jogos, 100% de aproveitamento, o Grapiuna é o primeiro colocado e já antecipou sua classificação para a próxima fase da segunda divisão do Campeonato Baiano, já que se classificam 4 dos 6 representantes do campeonato. Falamos em nome de Aruca Drinks, que tem uma estrutura de primeira para deixar seu evento mais brilhante. O pagamento é facilitado dividindo no cartão ou boleto e oferecendo aquele descontão à vista. Fale com Aruca, o Lind, no fone zap 739-8205-5364. E faça seu orçamento sem compromisso. Aruca Drinks é gelo na balada. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel Messias. Amanhã você volta trazendo mais informações da nossa querida Itabuna e mais um giro regional, hein? Bom dia para todo mundo. Sai daí não, daqui a pouquinho tem mais. Tropa de Elite até as 8, oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, Nove Mistura e Ferro Forte.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tá na hora, 7h44 na Bahia.
Bom dia!
Linha 1 do Tropa de Elite, tem gente pra falar com o povo. Alô, alô, bom dia!
Bom dia!
Bom dia, quem tá falando?
José do Malhado.
José do Malhado, você tá no ar no Tropa de Elite, ligou pra gente por quê, José?
Dá um alô aí, dá um bom dia pra você, Mário Santos. Rapaz, eu queria falar, sabe?
Sim.
Ali na, indo pra Barra, na Barra, tanto indo como no Rocando. Aqueles buracos, de um Macaúba ali mesmo, tem um buraco, velho. Se você cair naquele buraco ali, rapaz, você acaba com a suspensão do carro toda e tem um bocado ali, ó, você subindo ali, é um bocado, velho. Parece que é um bueiro, não sei, depois que assaltou. Aquilo ali não tem jeito não, mano.
Hein, seu Mário Santos?
Ali é o buraco de João Macaúba.
É. Não tem jeito não.
Tem jeito não, mano.
Tem que ficar daquele jeito mesmo ali.
O prefeito falou pra mim, na época, há muito tempo, quando tava contratando a CTA, só essa empresa é que faz a manutenção do aeroporto de Salvador. E esses buracos, essas tampas de esgoto na Embasa, ela vai suspender tudo, você vai passar, ó, vai passar por cima, no, vai levantar todas as tampas, a CTA, ele me falou, e nunca foi levantada nenhuma tampa.
E nem vai ser levantada.
É, tá melhor do que Leopoldo.
Leopoldo, um alô pra ele, pra Tiaguinha.
Valeu, Tiaguinha. Um abraço pra você.
Minha amiga Pinar também, lá na Boca da Barra.
Beleza, beleza. Grande abraço, obrigado pela sua participação. Oi.
João Evangelista.
Sim.
Que ligou pra vocês aí logo no começo, lá de São José.
Sim.
Que ele falou que tava na bronca, que vocês me dão um alô. Tem alguma coisa contra José, rapaz, que eu também não recebo um alô.
Anota aí, Marilson.
Tô ligado, no Tropa de Elite todo dia, rapaz.
Anota o alô do José, Marilson Santos. José, e o evangelista.
Eu recebo um alô, aí quando o João Evangelista falou, digo, ah, eu acho que ele não manda alô, é pai José. Não,
tá na Argentina ou no Paraguai, Juarez.
Ai, ai, viu? Juarez, um abraço.
Juarez. Falei com ele ontem, Marilson.
Um abraço pra você, obrigado pela sua participação, falou, viu? Irmão, valeu, irmão. Valeu. A cidade tá cheia de buraco, problema sério, viu, Marilson? É, danado, tem até música, viu? Música pra ele.
Nossa cidade já foi cartão de visita, mas agora está tão feia, todo mundo só critica. Muita sujeira, rua tanta esburacada, os bueiros entupidos, é uma vergonha danada.
É um caso sério, Marilson Santos. Eu, a nossa ouvinte aqui, a Carmen, ela tá dando parabéns pelo nosso trabalho, né? Olha, vocês falaram sobre o buraco, inclusive eu vi o vídeo, né? No Instagram, que estava aberto atrás da prefeitura, eles começaram a consertar. O Zé Mascate também ficou feliz pra caramba, a turma ali da Rua C, agradecendo a gente. É, mais uma vez, a gente fala, a gente só quer ajudar, né, Marinho Santos? A gente quer colaborar. Aí, 13 de maio, tá um absurdo, rapaz. 13 de maio, tem um buraco que não acaba mais, esse Marinho
ajuda, Santos. Às vezes, eles não entendem.
Princesa Isabel, rapaz, trecho da Princesa Isabel, que o negócio tá feio.
Se o taxista também, Pinheiro fosse secretário, ele valorizava o nosso trabalho.
Pinheiro é uma figura, viu, Pinheiro? Olha, hoje vai tomar posse, Marinho Santos, né? O nosso querido professor José Evandro Nascimento toma posse hoje. É, para conduzir os trabalhos do Rotary Clube de Ilhéus, né? Vai ser hoje, a partir das 19 horas, no Hotel Jardim Atlântico. O nosso querido Antônio Augusto de Oliveira Lopes, né, o Comodoro, aí vai estar transmitindo o cargo, né, de posse para o presidente, o novo presidente aí, o José Evandro Nascimento, nosso querido professor José Evandro. Ele vai conduzir aí o Conselho Diretor e a Casa da Amizade para o ano rotário aí de 2021 para 2022. Boa sorte aí, né? Que ele possa continuar esse trabalho brilhante que o Rotary Clube tem. Manda um abraço ao nosso querido Jefferson Ribeiro. Grande abraço para você. Daqui a pouquinho o Paulo José vem de Camacan para a gente fechar com chave de ouro o Tropa de Elite de hoje. Viu?
É, teve um radialista que queria ser rotariano, mas deram bola preta para ele na época.
Ai, ai, viu?
Olha, eu vou checando, fechando o caixão aqui, Scarpita.
Fecha o caixão não, que você não vai morrer agora.
Olha, rapaz. A Polícia Civil de Ilhéus recebeu nada mais, nada menos do que 10 conjuntos de microcomputadores doados pela 11ª Promotoria de Justiça de Ilhéus. O fruto de destinação de recursos de termos de ajuste de condutas celebrados em razão da ação da Polícia Civil de Ilhéus na confecção de termos circunstanciados no combate ao transporte clandestino de passageiros lavrados, que configura a infração penal prevista artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. Olha, exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições aqui, por lei, está subordinado o seu exercício, então os equipamentos irão reforçar a atuação da Polícia Civil no município de Ilhéus, servindo as unidades da 1ª Delegacia Territorial, plantão policial na sede da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Então, os novos equipamentos estão sendo planejados para serem adquiridos nos próximos meses em benefício da Polícia Civil, conforme entendimento com o Ministério Público de Ilhéus.
Então tá aí, viu? Notícia boa, viu? Eu tenho notícia boa agora também para os servidores públicos da cidade de Ilhéus. Atenção, atenção, na próxima semana, de acordo com o presidente do SINZEP, o Joac Silva, vai acontecer reunião importante da campanha salarial. O governo municipal deve apresentar contrapartida ao sindicato. Importante frisar que, né, mesmo com a PEC de corte de gastos, o sindicato esteve buscando juridicamente aí formas de aplicação da inflação e reajuste do Vale Alimentação à rede, resolver outras pendências, hein? Então, contrapartida do governo municipal, acordo, a proposta e com o estudo realizado pelo sindicato para o reajuste sobre o Vale Alimentação e repasse da inflação referente à campanha salarial 2021 e demais pendências com servidores. Um abração aí, nosso querido hermano Marinho Santos, né? Toda a diretoria do SINZEP, que é o Sindicato dos Servidores Públicos da cidade de Ilhéus.
Escarpeta, deixa eu mandar um recado para o Dai, vereador Dai da Serra. O Dai de Serra Grande entrar em contato com Tropa de Elite. Tá bom, Dai?
Olha, a Rondesp apresentou aqui, Marinho Santos, a produtividade alcançada primeiro semestre de 2021, período de 1º de janeiro a 30 de junho. A Rondesp Sul, que é a Companhia Independente de Policiamento Tático, foram 61 conduzidos à delegacia, 53 prisão em flagrante, 46 apreensão de armas, 23 veículos recuperados e 46 ocorrências com drogas. Parabéns aí ao comandante aí Magalhães, chegando, fazendo a diferença, Marinho Santos. E em Itabuna, né? Apreensão de armas, drogas, balança de precisão, rapaz, um elemento baleado. O Manuel Bicias trouxe essa informação aí. A Rondesp Sul chegando aí, Capitão Magalhães, viu? Capitão Magalhães assumindo o comando da Rondesp.
Na verdade, nós fazemos uma assessoria gratuita ao Capitão Magalhães, tanto quanto ele estava na 70 e agora na Rondesp.
O Magalhães, ele tem esse feedback com a imprensa. É interessante isso aí.
Já já ele vai a major e a tenente coronel.
Boa sorte aí, viu? Operacional, todos aí. Vamos lá, essa 7h54 agora, já vou trazer o Paulo José, tá fechando aqui o Tropa de Elite, como sempre ele vem trazendo as informações de Camacan e região, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Paulo José, aquele abraço para você.
Vacine-se por você, pela família, por todos. Só vacinados retomaremos a nossa normalidade, os empregos e tudo mais que nós gostamos de praticar, fazer e desenvolver. Pense nisso. Bom dia, Robertinho. Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, a todos que nos acompanham. A cidade de Belmonte, na Costa do Descobrimento, acordou em festa, uma grande alvorada festiva com filarmônicas, 15 de setembro e lira popular, anunciava a abertura dos festejos em preparação para a festa da padroeira da cidade, Nossa Senhora do Carmo. Segundo o padre Fernando, este ano a igreja escolheu em não realizar a carreata de abertura do novenário em função da pandemia. Aspas, em nossos momentos celebrativos, encerramos os festejos sempre com uma bonita procissão com o andor de nossa padroeira sendo conduzido pelos fiéis. Por causa da pandemia, estamos impossibilitados de conduzir o término da novena dessa forma mais tradicional. Então, para bem celebrar com segurança esse momento de procissão, iremos fazer uma bonita e participativa carreata para concluir a festa. Fecha aspas, finalizou o pároco. Membros de duas quadrilhas rivais investigadas por uma série de assassinatos em aldeias indígenas de Porto Seguro foram presos na manhã de quarta em uma operação conjunta entre as polícias civil e militar. Dos 11 alvos de mandados de prisão e de busca e apreensão decretados pela justiça, 5 foram presos e 2 acabaram mortos em confronto. Conforme as investigações, os criminosos mataram nos últimos meses pelo menos 6 indígenas. Outros 3 sofreram tentativas de homicídio. A maioria das vítimas, segundo as lideranças das aldeias, não tinha envolvimento com a criminalidade. As polícias civil e militar se debruçaram em estudar e
tentar aí, de alguma maneira, chegar até as facções criminosas que disputam o poder no local. Ali nas aldeias Xandó, Caraíva e Nova Caraíva, contra outra que dominava a Barra Velha, Meio da Mata e Boca da Mata. O delegado destaca que entre os mortos na ação está o bandido conhecido como Rodrigão, muito temido por aquela comunidade. Outros 4 investigados estão foragidos. Nos últimos meses, vários indígenas foram mortos na terra indígena da Barra Velha, localizada na zona rural de Porto Seguro. Quase todos os homicídios foram cometidos da mesma forma. 2 indivíduos, em uma moto, chegam atirando nas vítimas. O comentário sobre a possibilidade de o Conselho Estadual da OAB, Alex Ornelas, colocar seu nome para a candidatura à presidência da OAB, subseção de Onápolis, vem ganhando força. O conselheiro pode ser aí um forte candidato. A proposta é a unidade da advocacia, muito embora o nome do advogado Genádio Andrade já esteja lançado como pré-candidato à presidência da ordem. A conferir. Na manhã desta quarta-feira, o prefeito de Potiraguá, Jorge Schelles, juntamente com sua comitiva, esteve na matriz da fábrica Renata Mello, em Tarantim, onde foram recebidos pelo Almi Atanásio, dono da empresa, acompanhado dos vereadores Gegel, que preside a Câmara daquela cidade, do Raul de Dedé, Jean, Jô do Monon, Zome do Lito, Antônio Oliveira e dos secretários Diego Schelles, Ziquinha e Joanito Lacerda. O prefeito Jorge voltou a questionar sobre o impacto que o município vem sofrendo com a paralisação das atividades da fábrica. Com a palavra, o empresário Almi disse estar sofrendo em consequências da pandemia, mas que aguarda a retomada do crescimento para que o setor volte com força total e retome as suas atividades. De acordo com o empresário Almi, a fábrica será reativada em setembro, durante a festa da cidade, durante a festa de emancipação da cidade de Potiraguá, que completará 63 anos de fundação. Com certeza, será um grande presente para a comunidade. O empresário também enfatizou a questão da importância de todos estarem vacinados contra o coronavírus. Segundo ele, os funcionários só serão readmitidos se estiverem vacinados contra a Covid-19. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite.
Valeu, Paulo José. Saúde e paz para você, meu irmão, né? Esse negócio da OAB, Marinho Santos, eleição aí, Ilhéus, a gente quer saber também, né? Já tem articulação. O Dinailto Oliveira, o sobrinho do Fernando Gomes, que já teve à frente da OAB de Itabuna, também já está se colocando aí como provável candidato. E, Ilhéus, tem alguém aí? Você sabe?
Vamos checar, né? Amanhã,
olha, detalhes. Amanhã, detalhes. Amanhã também eu vou falar de um assunto, gente. Você acredita que estavam vendendo local na fila dos drive-thrus? Essa informação chegou ao Tropa de Elite. Inclusive, a prefeitura mudando aí os horários, né? Está fazendo a vacinação das 16 às 19 horas. Está atrasando a entrega do card. Isso a gente acaba não tendo como divulgar aqui, né, os locais de vacinação. Eu queria pedir encarecidamente que o núcleo aí, né, Regional Sul pudesse encaminhar para a gente esse cronograma de vacinação. A gente quer divulgar. Né?
Tá dormindo.
Lamentável.
Também.
Final de Tropa de Elite acabou.
Acabou.
E a Coelba deixa amanhã a gente fazer o programa.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha. Tô descendo ladeira agora, hein? Eu, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa é do compadre Zé Tiro Seco. E não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados.
As opiniões são livres.
O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! E vem comigo, seu Robertinho
Escarpita! Um show de rádio pra
vamos
você!
Vamos nessa carona, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Vem aí, Renatinho Bad Boy, a gente se encontra amanhã, hein? A partir das 6, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, 9 Mistura e Ferro Forte. Dona Coelba, deixa o Tropa de Elite trabalhar, Dona Coelba. Valeu, Deus! Valeu, Bahia! Alegria sempre!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.